vamos falar sobre essa questão da mortalidade materna. Após não ter cumprido compromisso internacional para redução de 75% das mortes maternas até 2015, o Brasil registrou um aumento dessa ocorrência em 2016. A meta era se limitar a 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos, mas em 2015 a taxa ficou em 62 por 100 mil, no ano seguinte subiu para 64,4 e o Brasil já está, inclusive, revendo esta meta para 2030. A maioria dos casos de mortalidade materna podem ser evitados e ocorrem principalmente por casos de hipertensão, hemorragia, infecções e abortos. E eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Carmen Simone Grillo Diniz, que é do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Bom dia, professora Carmen, como vai?
Bom dia, obrigada pelo convite, Rosana. Bom dia, ouvintes.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação, professora Carmen. Esses números, quer dizer, o Brasil, quando parecia que estava tomando um rumo certo na tentativa de diminuir a mortalidade materna, estes números voltaram a crescer, fazendo inclusive com que essa meta seja revista. Quer dizer, o que é que não está acontecendo, que deveria estar acontecendo, professora, na sua avaliação?
Olha, nós tivemos resultados muito, muito bons com relação às metas do milênio a respeito da mortalidade infantil, né? Nós chegamos à meta de redução de 75% frente aos dados de 1990, antes do prazo. Mas com relação à mortalidade materna, nós não tivemos o mesmo sucesso. Uhum. Na verdade, a gente tinha um quadro de estagnação em taxas altas desde mais ou menos a virada do século, né? Então, o quadro atual é de estagnação numa taxa muito alta e fazendo coro com todo o sentimento de luto, né, de perda com o incêndio do Museu Nacional, estamos sofrendo com o desfinanciamento do SUS e do conjunto das políticas públicas, né? Então, essa tem sido um dos motivos de temos um resultado tão preocupante, que é um retrocesso nos indicadores de saúde que nós tínhamos aqui no Brasil, alguns dos quais estavam caminhando na direção correta.
Uhum. Doutora Carmen, é justamente essa questão. Quando a gente está falando de mortalidade, para a maioria da população, são mulheres que precisam de um atendimento, desde o pré-natal, um atendimento público de saúde. Elas buscam, elas não buscam, elas buscam e não conseguem esse atendimento. Quer dizer, acontece o pré-natal, mas depois não há um acompanhamento durante todo o processo de gravidez, e aí às vezes o parto acontece em condições de risco.
Então, o que nós temos no Brasil? Com relação à assistência materna, nós temos o adoecimento, o sofrimento e a morte relacionado à falta da assistência adequada e temos o sofrimento e a morte relacionado à assistência inadequada. Uhum. Como você falou, Rosane, essas são causas evitáveis, né? Se você listou, né, a hipertensão específica da gravidez, as hemorragias, as infecções e o aborto inseguro. Então, o que nós temos no Brasil é que temos uma taxa muito alta de hospitalização do parto, ela chega a 98%, 99%, mesmo considerando as mulheres que moram em áreas remotas, o acesso é muito alto. Então, praticamente todas essas mortes acontecem dentro de serviços de saúde, falando muito mais na dificuldade desses serviços de responderem a situações críticas. E também do pré-natal identificar os casos graves e tratá-los de uma maneira oportuna. Então, temos problemas que estão relacionados à formação dos profissionais de saúde, à capacidade dos sistemas em termos de ter profissionais, insumos, equipamentos adequados para responder a situações de emergência. Mas temos também um conjunto de complicações relacionadas ao excesso de intervenções, sobretudo o excesso de cesáreas de induções. Então, temos um quadro complexo de causalidade com relação a essas mortes. No Brasil, as mulheres aderem muito ao serviço de saúde. Nós temos muito pouco, no caso brasileiro, problemas de acesso ao serviço. Temos muito mais problemas relacionados à qualidade do serviço.
Compreendo. Agora, doutora Carmen, porque é aquilo, só fazer o pré-natal não vai reduzir o número de mortes. Ela disse de casos que precisam de acompanhamentos específicos, quer dizer, há riscos maiores, são casos, né, que demandam atendimento, um acompanhamento, quando não um atendimento emergencial. Falta preparo dos profissionais, falta estrutura nos atendimentos de emergência. Quais são as recomendações? Quer dizer, há algumas recomendações para tentar melhorar essa questão. Quer dizer, quais seriam essas recomendações se a gente pudesse fazer uma lista?
Então, o pré-natal, ele tem um papel importante em identificar os casos que precisam de cuidado especial, né? Então, por exemplo, uma das alternativas é ter um monitoramento mais próximo, e uma das alternativas importantes é a continuidade do cuidado, ou seja, que exista uma organização do cuidado feito àquela mulher. Com frequência no Brasil, nós temos o que a gente chama de alta do pré-natal, ou seja, a mulher encerra as atividades do pré-natal e não necessariamente ela tem uma vinculação com a maternidade. Então, um dos problemas associados ao aumento da mortalidade materna é a chamada peregrinação por serviços. Então, com frequência, a mulher tem que buscar um leito e com frequência, ir mais de um serviço que pode aumentar os riscos dela, mesmo que ela seja uma mulher com uma gravidez de baixo risco. Então, a questão da organização do cuidado e da referência adequada entre o pré-natal e o serviço hospitalar é uma das dos itens importantes e que a gente precisa resolver. Uma outra questão é o uso de protocolos para manejo dessas condições clínicas, né? E nesse sentido, o Ministério da Saúde tem feito um esforço em desenvolver protocolos para padronizar o manejo, o tratamento dessas condições. Então, essa é uma das questões que é considerada muito importante, né? Para isso também, nós temos vigilância dos óbitos, ou seja, cada óbito que acontece, ele deveria ser auditado e a gente deve aprender uma lição sobre o que não deveria ter acontecido. Então, nós temos os comitês de morte materna no Brasil e esses comitês, em muitos lugares, eles estão trabalhando com muita dificuldade, embora a gente tenha, né, desde 2008, todo um sistema de vigilância do óbito materno, do óbito de mulheres em idade fértil. Mas cada óbito, ou mesmo cada caso de near miss, que é os casos graves que podiam ter chegado ao óbito, eles deveriam ser estudados para que a gente possa aprender quais são as pontas do sistema que estão desconectadas e que podem contribuir para essas mortes maternas. Uma outra questão importante é o aborto inseguro no Brasil, o fato do aborto ser ilegal. Como nós temos um aborto ilegal, a gente tem uma chance muito maior de ter mortes, porque esse aborto é inseguro, dependendo da capacidade da mulher de pagar pelo aborto. Então, isso é um problema basicamente das mulheres mais pobres, uma vez que as mulheres mais ricas podem pagar por um aborto seguro. Então, essas são algumas das pontas importantes para enfrentar a questão da mortalidade materna. E um aspecto que tem sido muito valorizado também é que o Brasil fez uma opção pela centralidade do médico na assistência ao parto. Os países que têm as menores taxas de mortalidade materna, quem acompanha o parto de mulheres saudáveis é outro personagem, a parteira, né, a midwife ou a enfermeira obstetra. Isso faz com que haja muito menos intervenções sobre esses partos, né? Então, o investimento na formação dessa figura não médica para assistir o parto, né? O médico continua sendo um personagem muito importante, mas ele pode se dedicar aos casos complicados que precisam dele, né? De uma maneira muito mais ágil, uma vez que os casos mais simples, os casos dos partos fisiológicos, poderiam ser atendidos por outro personagem, que seria a obstetriz ou a enfermeira obstetra.
Interessante, quer dizer, são recomendações importantes, sem falar naquele parto normal versus cesáreas. O que isso também tem alguma coisa a ver com toda essa realidade, professora?
Isso certamente tem um peso importante, ainda mais no caso brasileiro. Nós sabemos que as cesáreas, elas têm um risco aumentado de hemorragia e infecção, que são duas causas muito importantes de óbito no caso brasileiro. É claro que a cesárea é fundamental nos casos onde ela tem uma indicação clínica, né? Mas no Brasil é um caso extremo de distorção nesse sentido, né? A gente tem 56% de cesárea para a população geral e no setor privado perto de 85%.
Nossa.
No entanto, nós estamos vendo em muitos lugares, graças aos movimentos de mulheres, uma mudança importante nessa direção. Hoje em dia, o padrão ouro da assistência ao parto que muitas mulheres querem é um parto como o da Kate Middleton, né? Um parto com parteira, com mínimo de intervenção compatível com a segurança e bem-estar da mãe e do bebê, onde a mulher atravessa o parto sem nenhum tipo de sequela. Ela não tomou nenhum medicamento, ela não teve nenhuma cirurgia, não tem pontos, não tem anestesia para se recuperar. Então, ela sai...
O ideal,
depois.
Né?
Então,
situação ideal.
Isso reduziria muito a morbidade e a mortalidade materna.
Uhum. Sem dúvida, mas tem acompanhamento constante, né? Um parto natural, sem medicação, mas acompanhado permanentemente, né? Por uma especialista.
Exatamente.
Essa é que é a questão.
Então, o ideal seria que a gente pudesse ter um sistema onde a mulher pudesse ser bem acompanhada e tivesse o mínimo de intervenção compatível com a segurança e com o bem-estar. Né? Isso não descarta de forma alguma que tem que a tecnologia mais adequada deva estar disponível.
Muito a fazer, portanto. Professora doutora Carmen Simone Grillo, do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade, da Faculdade de Saúde Pública da USP, contribuindo hoje sobre o tema mortalidade materna aqui no Jornal da USP. Muito obrigada pela atenção, professora Carmen.
Eu que agradeço.